Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 3 de abril de 2024.
E vamos ao destaque do dia, vacinas para as crianças.
Ministério da Saúde lança movimento nacional pela vacinação na comunidade escolar.
O objetivo é garantir adesão às campanhas que estão em curso, como a de prevenção à gripe e ao HPV.
E também atualizar a caderneta dos menores de 16 anos. Márcia Fernandes.
Neste ano, o Ministério da Saúde repassou 150 milhões de reais para estados e municípios como incentivo para custear ações de vacinação, incluindo a mobilização nas escolas.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Segurança energética.
Governo assina contrato de concessão para a construção de mais de 4 mil quilômetros de linhas de transmissão, passando por 5 estados.
Empreendimento vai estimular produção de energia limpa e geração de empregos nas obras.
E ainda, a Companhia Nacional de Abastecimento prevê aumento de 4% na produção de carnes de boi, frango e suínos este ano.
Produção de ovos também deve crescer e preço da proteína animal deve ficar mais barato para os brasileiros.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Vacinas contra gripe, HPV, poliomielite, sarampo, caxumba.
Na manhã de hoje foi lançado o Movimento Nacional pela Vacinação na Comunidade Escolar, em uma escola de Brasília.
A ideia é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos nas escolas mesmo.
O Ministério da Saúde está investindo 150 milhões de reais para a imunização este ano.
Estudante do sexto ano do ensino fundamental, Ana Gabriela Feitosa tem 13 anos. Ela aproveitou a campanha de vacinação nas escolas e recebeu a primeira dose da vacina contra HPV e a vacina da gripe.
Vacinação é muito importante, previne de várias doenças e ajuda bastante crianças.
Para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos, os Ministérios da Saúde e da Educação promovem um movimento nacional pela vacinação na comunidade escolar. Além das doses contra gripe e HPV, os estudantes podem também ser imunizados contra poliomielite, febre amarela, meningite, sarampo, caxumba e rubéola. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou que a vacinação não é obrigatória, mas sim uma forma de alertar pais e alunos sobre a importância da imunização.
Não é uma vacinação compulsória, não pode ser. Mas é um trabalho da comunidade escolar para estar esclarecendo os responsáveis pelas crianças, pelos jovens, da importância da vacinação, que é o que nós também estamos fazendo com essa campanha geral.
No ano passado, cerca de 4 mil cidades adotaram a estratégia de ofertar a aplicação de doses no ambiente escolar e viram resultados positivos, especialmente na vacina contra o HPV. Foram aplicadas mais de 6 milhões de doses contra a doença. O número é o maior desde 2018 e representa um aumento de 42% em relação a 2022. A ministra Anísia Trindade falou da importância de vacinar contra o HPV.
É fundamental como proteção para câncer de colo de útero e mesmo outros cânceres causados por esse vírus. E hoje as 3 crianças vacinadas foram vacinadas para HPV. Né? Nós estamos vacinando nessa faixa de 9 a 14 anos e fazendo busca ativa dos jovens até 19 anos que ainda não foram vacinados. Agora com uma dose só de vacina.
Neste ano, o Ministério da Saúde repassou 150 milhões de reais para estados e municípios como incentivo para custear ações de vacinação, incluindo a mobilização nas escolas. A campanha de vacinação no ambiente escolar vai ocorrer até maio. Reportagem, Márcia Fernandes.
Um medicamento vital para os portadores de hemofilia tipo A vai passar a ser produzido no Brasil.
Amanhã, o presidente Lula vai para a cidade de Goiânia, em Pernambuco, participar da inauguração de uma unidade da fábrica pública de hemoderivados, a Hemobras.
É lá que o medicamento, que atualmente é produzido na Suíça, passará a ser fabricado e fornecido para o Sistema Único de Saúde.
A repórter Jéssica Gonçalves já está lá em Goiânia. Explica como funciona esse remédio.
Um corte na pele, para muita gente, significa só um machucado, que sangra um pouco, arde e incomoda. Mas para os hemofílicos, esse corte pode provocar uma hemorragia. Isso porque eles não têm as proteínas que entram em ação para estancar o sangramento, a chamada coagulação. A doença é genética e hereditária, e de acordo com informações do Ministério da Saúde, o Brasil possui cerca de 12 mil pacientes com hemofilia. É o caso do Luiz Gomes da Silva, da cidade de Jatobá, em Pernambuco. Ele descobriu que tinha hemofilia tipo A, que é a mais comum, aos 19 anos, após receber diversos diagnósticos errados. Ainda sem descoberta da cura, o tratamento depende de um remédio que repõe o fator de coagulação deficiente, chamado de fator 8 recombinante, fundamental para o Luiz.
Digo que é como se eu deixasse de ser hemofílico, ou seja, como se eu fosse curado, porque uma vez que eu faço o meu fator nos dias certos, antes de acontecer o sangramento, então eu vou viver uma vida tranquila, segura, eu posso fazer minhas atividades.
O medicamento que Luiz Gomes aplica duas vezes por semana é desenvolvido por meio de engenharia genética com células de mamíferos e é considerado o mais moderno para a hemofilia A. Hoje, ele é produzido na Suíça, em parceria com a Hemobras, a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, e é distribuído ao Sistema Único de Saúde com o nome Hemo8R, registrado na Anvisa. Com a inauguração da fábrica de recombinantes da Hemobras, na cidade de Goiânia, em Pernambuco, a produção desse remédio vai ser 100% nacional. O processo de transferência de tecnologia com outros países começou em 2013 e quando o local entrar em operação, tudo vai ser feito no Brasil, eliminando a dependência externa, como explica o gerente de projetos e transferência de tecnologia da Hemobras, Cristiano Madruga.
Hoje nós temos uma dependência que é total do estrangeiro, né, dos países externos. E uma vez tendo essa possibilidade de produção no Brasil, o Brasil vai ter a soberania na produção desse medicamento. E isso significa o quê? Significa muita segurança para o paciente, saber que a saúde não está nas mãos de outros países, vai passar a estar na mão do Brasil. E também a questão do custo. Os custos produtivos do Brasil são mais baixos, então a gente espera reduzir esses custos significativamente com o tempo.
A presidente da Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia, Abrafem, Mariana Bataza, destacou a importância do medicamento para os pacientes.
Esse produto é essencial, porque além de fazer o tratamento preventivo, ele serve para estancar a hemorragia. Então, no caso das hemorragias graves, se o paciente não tiver acesso a esse produto, aquela hemorragia não vai parar. Existem outras alternativas, mas muito inferiores, muito ineficientes e que têm mais risco. E que, na verdade, já estão até proibidas de uso no Brasil.
As obras do novo bloco já receberam investimento de mais de R$1 bilhão. A fábrica tem capacidade de produzir 1 bilhão e 200 milhões de unidades internacionais de fator 8 por ano, número que pode ser ampliado no futuro. A expectativa é que o local entre em operação em 2025. De Goiânia, em Pernambuco, Jéssica Gonçalves.
O programa Pé de Meia chegou a São Paulo.
No estado, serão beneficiados mais de 300 mil estudantes do ensino médio.
A ajuda financeira do programa pode chegar a R$ 9.200 por aluno.
Os estudantes podem usar os recursos do Pé de Meia para ajudar na compra de materiais para a escola, no transporte, no lanche e até futuramente para pagar a faculdade. Cada aluno decide o que fazer. A estudante Isabela Souza, de 17 anos, já faz planos.
Eu vou guardar para futuramente poder me ajudar em alguma coisa, né? Poder me ajudar numa faculdade, caso eu precise. Então já vai ser uma coisa de grande auxílio para mim.
Durante os 3 anos do ensino médio, cada estudante pode receber até R$ 9.200. Mas para isso, é preciso frequentar as aulas, concluir o ensino médio e realizar o Enem. Em cada ano, são R$ 200 por mês, em 10 parcelas, para o estudante usar como quiser. Mais R$ 1.000 por ano para sacar apenas ao final do ensino médio. E mais R$ 200 para quem fizer o Enem. têm direito ao benefício estudantes de 14 a 24 anos de idade de baixa renda, matriculados no ensino médio da rede pública e que sejam de famílias inscritas no Bolsa Família. O estudante Matheus Barreto, de 16 anos, ficou muito feliz com a novidade.
A ajuda é muito importante, que isso vai ajudar muito no crescimento das pessoas para poder sonhar e alcançar o sonho delas.
Dados do Censo Escolar revelam que cerca de 480 mil alunos abandonam o ensino médio todos os anos. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, o principal objetivo do programa é combater a evasão escolar.
Nós não queremos deixar nenhum aluno para trás, é garantir a presença de todos os alunos do ensino médio brasileiro que concluam o ensino médio.
Em todo o país, são 2 milhões e meio de estudantes do ensino médio que podem ser beneficiados. Somente no estado de São Paulo são 330 mil, um investimento de 919 milhões de reais. Reportagem Dima Soldi.
O uso de transporte por aplicativo se popularizou no país.
E cada vez mais pessoas têm recorrido à prestação desse serviço como fonte de renda.
E para ajudar esses trabalhadores a terem acesso a direitos, como todos os outros, o governo enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei.
O texto ainda está começando a tramitar, mas já tem sido alvo de notícias falsas e desinformação.
Por isso, a repórter Luciana Vasconcelos apurou os detalhes sobre ele e conversou conosco sobre os principais pontos.
Oi, Luciana, boa noite. Então, esse projeto foi enviado pelo governo ao Congresso, mas antes ele foi formulado a partir de um acordo, né? Com os motoristas de aplicativo e com os representantes das plataformas. O que resultou disso?
Bem, primeiro, boa noite, Mariana. Boa noite, Luciana. É isso mesmo, Mariana. O projeto de lei complementar foi enviado ao Congresso após 10 meses de discussão de um grupo de trabalho, que tinha motoristas, empresas de aplicativos e representantes do governo federal. Agora, o debate será feito pelos parlamentares. E com isso, o projeto pode sofrer mudanças. Mas qual o objetivo principal dessa proposta? É garantir direitos aos trabalhadores sem tirar a autonomia dos motoristas, que vão continuar definindo os dias de trabalho e as empresas em que vão atuar. Em entrevista à Empresa Brasil de Comunicação, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou sobre os principais objetivos do projeto e rebateu fake news.
Não é verdade que o governo deseja fazer arrecadar para a Previdência. Não é verdade que a remuneração estabelecida no PL virará teto. Não é verdade que nós queremos prejudicar os trabalhadores. O que muda é a possibilidade, a lei aprovada vira realidade, uma proteção mínima. Qual a proteção mínima? Da remuneração, de direito previdenciário, da possibilidade dos trabalhadores ficar mais tranquilo, de ter sindicato que represente, poder fazer negociação coletiva para ir além do que a lei protege, porque a lei sempre é vício, é uma proteção mínima.
E o que é essa remuneração mínima, Luciana?
Bem, Luciano, segundo o projeto, o trabalhador vai receber R$ 32,10 por hora de trabalho e remuneração de ao menos um salário mínimo. A remuneração leva em conta os serviços prestados e também uma espécie de ressarcimento de custos, seja pela utilização do celular ou pela manutenção do veículo, por exemplo, o que era uma reivindicação dos trabalhadores.
Agora, Luciana, pelo projeto, o trabalhador passa também a ter todos os direitos da Previdência, inclusive os pagos, a parte paga pelo empregador, né? Como é que vai funcionar?
Para ter os direitos, o trabalhador vai contribuir com 7,5% sobre os valores referentes à remuneração. Já os empregadores vão contribuir com 20%. As empresas vão recolher na fonte e efetuar o pagamento à Previdência. O ministro Luiz Marinho destacou o que representa essa contribuição ao trabalhador.
A Previdência, num cálculo que nós buscamos, criar uma condição para que ele trabalhe aqui com uma remuneração mínima, ele vai contribuir com 7,5% em relação ao salário mínimo. 7,5% do salário mínimo significa R$ 99,00 o mês. R$ 99,00 o mês, ele vai trabalhar pela remuneração mínima, 3 horas e pouquinho, ele já pagou a Previdência. A proteção compensa de longe, né? Mas ele tem benefício da licença maternidade quando mulher, ele tem o benefício do acidente, da doença, e lá, quando aposentar, da aposentadoria. Portanto, é uma contribuição que compensa muito.
E nossa equipe de reportagem conversou com o motorista de aplicativo Carlos Cavalcante, de Natal. Ele contou que há alguns anos sofreu um acidente e ficou 16 dias sem trabalhar e não teve proteção previdenciária. Para ele, o projeto traz segurança. Vamos ouvir.
E nesse período eu não tive nenhum tipo de assistência, porque para as empresas nós não somos trabalhadores. E se eu não sou trabalhador, eu não tenho nenhum tipo de seguridade. Mas todo trabalhador brasileiro, ele tem a seguridade social, estando ou não trabalhando. E nós não temos esse direito. Então, a não ter o reconhecimento da nossa categoria como, de fato, trabalhadores, implica em nós estarmos desamparados sobre qualquer aspecto de seguridade social.
E o consumidor vai pagar mais por isso?
Luciano, segundo a proposta, a lei não interfere nos preços das corridas. O preço vai continuar obedecendo à lógica da concorrência entre as empresas. O projeto prevê também fiscalização pela Secretaria Especial da Receita Federal e Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Além disso, todos os relatórios das empresas vão para o e-social do governo federal. E com isso, será possível monitorar a jornada e as formas de remuneração.
Tá certo, nós conversamos com a repórter Luciana Vasconcelos. Muito obrigada, Luciana, pela sua participação.
Mais energia limpa circulando no país.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assinou hoje os contratos de concessão do segundo leilão de transmissão realizado em dezembro do ano passado.
As empresas serão responsáveis por construir e dar manutenção em mais de 4 mil quilômetros de linhas de transmissão de energia que passarão por 5 estados.
Além da segurança energética e do avanço da energia limpa no Brasil, a medida também deve trazer milhares de empregos.
As novas linhas de transmissão devem ter uma extensão de mais de 4 mil quilômetros, passando por 5 estados: Goiás, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. Com os contratos assinados nesta quarta-feira, as empresas terão prazos de 60 a 72 meses para construir as novas estruturas, que devem agregar uma potência de quase 10 mil megawatts na transmissão de energia. Com isso, será possível escoar o excedente da energia produzida por fontes renováveis no Nordeste para o restante do país. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou que os novos contratos vão contribuir para o protagonismo do Brasil na geração de energia limpa.
O Brasil é reconhecido no mundo como celeiro de alimentos. E agora, sem dúvida nenhuma, já é reconhecido como grande celeiro na produção de energia limpa e renovável. E com essas linhas de transmissão, com esse reforço dessas linhas de transmissões do norte e do nordeste brasileiro para o centro de carga, que é o sudeste, vai permitir nós destravarmos mais de 165 bilhões de reais em energia eólica, solar, de biomassa do nordeste brasileiro.
Além de garantir mais segurança energética, as 5 novas linhas de transmissão e a nova subestação de energia também vão contribuir para a economia do país. Os contratos assinados hoje permitirão investimentos privados de 21 bilhões de reais e a criação de quase 37 mil empregos diretos e indiretos. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, comentou este impacto.
Isso tudo significa emprego não só na implantação, na obra física desses projetos, mas no fornecimento de toda a cadeia produtiva, seja de máquinas, equipamentos, insumos e, portanto, unidades produtivas em vários estados brasileiros serão demandados, terão sua contratação efetivada, portanto, gerando emprego, contratações de pessoal especializado dessas indústrias, o setor solar, setor eólico e setor de energia e distribuição.
O governo federal estima que até 2027 o Nordeste contribua com mais 13.328 megawatts a capacidade instalada do Sistema Interligado Nacional. Reportagem Graziela Mendonça.
Mais qualidade de imagem, interatividade e conteúdos.
A chamada TV 3.0, novo padrão de televisão aberta que será inaugurado no país, deve estar pronta para transmissão no próximo ano.
O anúncio foi feito pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho.
No programa Bom Dia, Ministro, com participação de radialistas de todo o país, ele detalhou algumas das mudanças que a nova TV deve trazer.
O grande diferencial, digamos assim, dessa nova geração da televisão, a evolução da TV digital para a TV 3.0, vai ser justamente a questão da integração da transmissão com uma melhor qualidade de imagem, qualidade de som, com a conectividade. Essa interação com a internet vai justamente proporcionar que a população consiga ter uma interatividade com a televisão. Então, assim, vai passar, não vai ter mais a questão dos canais, vai passar a ser aplicativos, vai poder também ter acesso instantâneo a propagandas, a site de compras. Então, vai ter uma série de inovações que vão poder estar proporcionando aí um ambiente novo, digamos, para o setor.
Segundo o ministro, a qualidade da imagem irá, no mínimo, quadruplicar.
E o telespectador poderá personalizar até mesmo a experiência de som.
As tecnologias candidatas para a TV 3.0 estão sendo escolhidas dentre propostas de mais de 20 organizações diferentes.
A produção de carnes e ovos no Brasil deve crescer quase 4% este ano.
A estimativa é da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que também prevê aumento das exportações brasileiras de proteína animal.
A produção maior pode fazer a carne chegar mais barata à mesa dos brasileiros e ajudar a balança comercial do país.
A projeção inclui a produção de carnes bovina, suína e de frango. Segundo a estimativa da Conab, o crescimento previsto este ano é de 3,9% em relação a 2023, podendo chegar a quase 31 milhões de toneladas. Só para a carne bovina, são 10 milhões de toneladas previstas, enquanto a carne de frango deve superar 15 milhões de toneladas. Para a carne suína, a projeção chega a 5 milhões de toneladas. Com isso, segundo a Conab, as exportações brasileiras de carne devem crescer em torno de 6,5% este ano, chegando a quase 10 milhões de toneladas. O aumento da produção também garante o abastecimento interno do país e, segundo o presidente da Conab, Edgar Preto, com melhores preços ao consumidor.
É a sinalização de que o preço da carne vai continuar caindo para os consumidores. Nós já tivemos em 2023 a maior queda no preço da proteína. Segundo o IBGE, a queda ficou em 9,26%.
Segundo a Conab, um dos fatores que contribui para esse resultado é a queda nos preços dos insumos para alimentação animal. O levantamento da Conab também aponta uma produção recorde de ovos no país, chegando a mais de 41 bilhões de unidades. Reportagem Nazi Brum.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou a visão geral da conjuntura na última terça-feira, dia 2.
Apresenta análise do desempenho da economia brasileira.
E foi revista a projeção do Produto Interno Bruto Brasileiro, elevando de 2,2% em 2024 para 2,2% em 2024 e 2,5% em 2025.
O setor agropecuário e a indústria extrativa impulsionaram a economia em 2023.
Neste ano, a indústria extrativa de minério, de ferro e petróleo e gás natural tendem a manter a estabilidade.
A análise é feita pelo Grupo de Conjuntura da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a segurança da informação em organizações públicas federais. O trabalho identificou falhas de configuração em serviços de hospedagem web e correio eletrônico, entre outros. Esse tipo de fragilidade pode ser explorada por hackers para ataques virtuais. O TCU encontrou 7 riscos que podem ser usados para manipulação de tráfego de rede, roubo e vazamento de dados. As falhas também podem comprometer contas de usuários e interromper os sistemas das organizações. Na avaliação da maturidade das práticas de segurança da informação, a maioria das instituições apresenta nível baixo ou intermediário. O tribunal concluiu que as principais causas para o problema são a falta de recursos ou investimento, de pessoal e de capacitação. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF retoma julgamento sobre efeitos de decisão definitiva em recolhimento de tributos.
AGU e Polícia Federal assinam acordo com o Centro de Combate à Desinformação do TSE.
União deve fazer primeira reparação coletiva a indígenas após ditadura militar.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de recursos de empresas que pretendiam retomar o recolhimento dos tributos apenas a partir de 2023 e não 2007, como decidido pelo STF.
A definição da tese sobre os limites da chamada coisa julgada, quando há uma decisão definitiva em matéria tributária, ficou para a sessão de amanhã, juntamente com a proclamação do resultado. Marta Ferreira.
O julgamento desta quarta-feira foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli. No final, prevaleceu o voto do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, mantendo decisão que possibilitou a retomada de cobrança de tributos. Ou seja, ficou definido que o contribuinte que discutiu a cobrança de um tributo na Justiça e teve ação encerrada a seu favor, dessa forma deixando de pagar um tributo, perde esse direito, se tempos depois o STF julgar o tema e decidir que a cobrança é devida.
Sexta turma do STJ autoriza a volta do cargo do prefeito de Canoas, no Rio Grande do Sul, Jairo Jorge da Silva.
A suspensão foi imposta no âmbito da operação que apurou desvios de recursos públicos no município. Tiago Gomide.
O colegiado entendeu que o afastamento cautelar do político não poderia ter prazo indefinido sem que fossem apontados elementos concretos que justificassem a medida. O relator, ministro Sebastião Rei Júnior, considerou que ao decidir pela renovação do afastamento cautelar de Jairo Jorge, o TRF4 apenas mencionou a estreita ligação entre os fatos investigados e o cargo de prefeito, sem apresentar elementos objetivos para sustentar a suspeita de que a permanência dele na prefeitura poderia resultar na continuidade das atividades ilícitas sob investigação.
A Advocacia Geral da União e Polícia Federal passam a fazer parte do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia do TSE.
O centro terá uma rede de comunicação em tempo real com os 27 tribunais regionais eleitorais durante o pleito deste ano. Rimac Souto.
Ao assinar os acordos de cooperação técnica com representantes da AGU e da PF, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, destacou que a parceria fortalece o trabalho da Justiça Eleitoral para que eleitoras e eleitores tenham tranquilidade e segurança na hora de votar.
Advogado que teve pedido de adiamento de sessão rejeitado consegue anular decisão.
Para a oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho, a sustentação presencial é um direito do advogado. Samanta Flor.
Na ação, uma professora de Direito Administrativo de Maceió pediu reconhecimento de vínculo de emprego com um grupo educacional. O pedido foi julgado improcedente e ela recorreu ao TRT da 19ª Região de Alagoas. Antes do julgamento presencial do recurso, o advogado da professora pediu o adiamento da sessão por motivo de viagem, mas o pedido foi negado porque o profissional não apresentou procuração no processo. No TST, a oitava turma determinou que o TRT julgue novamente o recurso por considerar que houve restrição do direito de defesa.
A pedido do Ministério Público Federal, Comissão de Anistia, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos, concede a primeira reparação coletiva a indígenas por danos causados pela ditadura militar.
A União deve reparar as violações causadas contra os povos indígenas Krenak, de Minas Gerais, e Guarani Kaiowá, de Mato Grosso do Sul. Luiz Antônio Silva.
No pedido, o MPF apontou que, durante a ditadura militar no Brasil, as comunidades indígenas sofreram os mais diversos tipos de violações. Os Krenak foram submetidos a maus tratos e ao trabalho forçado pelo poder público no presídio chamado de Reformatório Krenak. No caso dos Guarani Kaiowá, agentes estatais promoveram traslados compulsórios dos indígenas, provocando mortes e desintegração dos modos de vida da comunidade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovada exigência de estudo de mobilidade urbana para obras em cidades. Senado altera a CLT e aumenta a proteção à saúde de trabalhadores de bibliotecas e museus. Senadores pedem que Polícia Federal investigue suposta manipulação no Brasileirão. Boa noite. O plenário do Senado aprovou a exigência de estudo de mobilidade urbana para a liberação de obras em cidades. Os senadores destacaram que a medida poderá garantir espaços seguros de deslocamentos para pedestres e ciclistas. Repórter Érica Christian.
O plenário do Senado aprovou o projeto de lei que inclui no estudo prévio de impacto de vizinhança a mobilidade urbana para que o município libere a realização de uma obra. Previsto no Estatuto da Cidade, o relatório vai apontar previamente para a população e autoridades locais as consequências da instalação de determinado empreendimento naquela localidade e proximidades, a exemplo de um prédio residencial ou comercial. Entre elas estão a intensidade do trânsito, a demanda por transporte público e o deslocamento de pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência, por exemplo. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destacou que a apresentação obrigatória do estudo prévio de mobilidade antes da execução das obras poderá impedir que as cidades sejam exclusivas dos automóveis.
Eu acho que é super necessário, porque as cidades elas estão cada vez mais sendo construídas, né? Eu digo, os acessos para carros, para ônibus, não para a população, para o cidadão comum, não para andar de bicicleta, para praticar um esporte, ou para caminhar, conhecer as cidades. Então, assim, eu acho que as cidades elas têm crescido de forma muito desorganizada. E a sociedade civil pouco tem participado das discussões sobre planejamento dessas cidades. Então, acho que essa mudança foi necessária.
O relator na Comissão de Desenvolvimento Regional, senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, lembrou que o deslocamento a pé das pessoas nas cidades estimula o comércio local e o acesso ao transporte coletivo. Ele alertou que a construção de empreendimentos que não considerem o chamado tráfego não motorizado traz impactos negativos para a população e pequenos empresários. Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto segue para a sanção presidencial.
Também foi aprovada a proposta que garante mais proteção à saúde de trabalhadores de bibliotecas e museus. Uma das preocupações é a exposição constante a agentes nocivos, causadores de doenças graves, especialmente respiratórias. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto que cria medidas especiais de proteção às pessoas que trabalham em arquivos, museus, bibliotecas e centros de documentação e memória. De autoria do ex-deputado Uldurico Júnior, o texto altera a consolidação das leis do trabalho, atribuindo medidas de saúde e segurança aos trabalhadores desses ambientes devido à exposição constante a agentes nocivos causadores de graves doenças, especialmente as respiratórias. A proposta tem o objetivo de proteger quem atua nesses ambientes, que são em geral fechados, com pouca ou nenhuma entrada de sol ou ventilação, como explicou a relatora na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco.
Nesse sentido, a inclusão do trabalho realizado em arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação e memória como medida especial de proteção estimulará o Ministério do Trabalho e Emprego a estabelecer disposições específicas para as atividades realizadas no âmbito desses locais de trabalho, levando-se em conta as peculiaridades de cada operação ou setor de trabalho.
A proposta segue agora para a sanção presidencial.
E vai à promulgação a atualização da Convenção Internacional sobre Tráfego Marítimo, assinada em Paris em 2021. O principal objetivo é a promoção da segurança e eficiência de embarcações com o aperfeiçoamento dos auxílios à navegação em todo o mundo. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, destacou o relatório do senador Chico Rodrigues, que lembra a importância das boas condições de navegabilidade para o desenvolvimento do comércio internacional.
80% do comércio internacional de mercadorias é transportado por via marítima. No Brasil, essa cifra representa mais de 95% do nosso comércio exterior. Dessa forma, e na medida em que venha regulamentar no plano mundial as questões relativas à farolagem, balizagem e ajudas à navegação, a nova organização contribuirá para a movimentação segura, econômica e eficiente das embarcações em todo o globo.
A Comissão de Juristas responsável pela revisão e atualização do Código Civil aprovou nesta quarta-feira os relatórios referentes aos livros do Direito das Sucessões, Empresarial e dos Contratos. Temas como herança de bens digitais e necessidade de empresa estrangeira ter sede no Brasil dividiram a opinião dos especialistas. A votação do relatório final deve ser concluída até sexta-feira e o texto do anteprojeto entregue ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em meados deste mês. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Outro ponto divergente aprovado foi o direito de sucessão do filho que foi gerado por técnicas de reprodução após a morte do autor da herança. Para alguns, só poderia ter esse direito o herdeiro gerado até 2 anos após a abertura da sucessão. Mas prevaleceu a redação pela qual esse prazo será de 5 anos e o uso do material genético para a reprodução assistida seja expressamente autorizado por escritura ou testamento público. A jurista Maria Cristina Paiva Santiago explicou por qual motivo apoiou a adoção do prazo de 5 anos.
Nós estamos falando em direitos fundamentais. E uma limitação, senhor presidente e caríssimos colegas, a direitos fundamentais, é necessário sim que tenhamos toda a cautela em relação a essa limitação e redução.
No campo empresarial, regras como definição de empresa e interpretação das normas no sentido de incentivar o empreendedorismo e a criação de um ambiente de negócios favorável no país foram aprovadas consensualmente. No entanto, houve divergência em relação a alguns pontos, como na divisão dos lucros pelos herdeiros do sócio falecido e na discussão referente à necessidade de empresa estrangeira ter sede no país. Os integrantes da subcomissão eram contrários a essa obrigatoriedade. No final, prevaleceu a tese de que, além da sede, esse tipo de sociedade deve contar com um representante no Brasil.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, pediu à Polícia Federal que investigue as declarações do dono do Botafogo, John Textor, sobre a manipulação de partidas do Brasileirão 2023. Ao revelar supostos pedidos de propinas envolvendo jogadores do São Paulo na goleada sofrida pela equipe por 5-0, Textor citou um possível favorecimento do Palmeiras, atual bicampeão nacional. Sem apresentar provas, o empresário norte-americano acabou denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Na avaliação do parlamentar, a CPI das apostas esportivas no Senado, que irá investigar a manipulação dos resultados nos jogos de futebol, deve ser instalada imediatamente e iniciar os trabalhos o quanto antes. Para ele, as denúncias devem ser apuradas, pois geram danos maiores e efeitos negativos ao futebol.
Isso aí vai cada dia se tornando notícia. Daqui a pouco ninguém vai para o estádio, ninguém leva torcedor familiar no estádio mais. Simplesmente o futebol perde a credibilidade. Então nós, legisladores, temos a obrigação, a meu ver, de entrarmos nessa ferida, nesse vespeiro e exigirmos da Polícia Federal providências.
O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, afirmou que vê no Senado um movimento para aumentar a população carcerária de pobres e pretos, enquanto, na opinião dele, não há o mesmo empenho para endurecer as penas de crimes cometidos pelas elites, como os relacionados com a corrupção. Ele mencionou especificamente um projeto aprovado na Comissão de Segurança Pública que aumenta a pena do crime de furto de cabo de energia, que é cometido, de acordo com o senador, por uma parcela da população desprovida de todos os direitos elementares. Contarato também criticou os esforços para aumentar a pena para o crime de estelionato para 19 anos de cadeia, quando é um delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. O senador disse que deveria haver uma disposição semelhante para tipificar como hediondo o crime de corrupção.
Passou da hora de nós políticos efetivamente legislarmos de forma a dar tratamento igual a comportamento igual. Mas nós temos que fazer essa faxina moral, a começar pelo parlamento, a começar pelos crimes contra a ordem tributária, a começar pelos crimes contra o sistema financeiro.
Edição de Leila Herédia e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova repasse de recursos para socorro em áreas de desastres.
Avança na Câmara projeto que destina recursos de loterias para idosos.
Segurança nos estados se mantém como tema prioritário entre os deputados.
Boa noite. Ao longo dos últimos dias, nas sessões da Câmara, diversos parlamentares se manifestaram sobre a segurança pública nos estados.
Capitão Alden, do PL, afirma que o quadro da insegurança pública na Bahia tem atingido níveis absurdos. Ele relata que, no período de uma semana, 3 policiais militares foram assassinados no estado, num total de 12 agentes mortos desde o início do ano.
Para Capitão Alden, as mortes indicam que o crime organizado na Bahia tem agido à vontade, graças à omissão do poder público. De acordo com o congressista, em 20 anos de gestão petista no estado, foram registrados mais de 90 mil casos de assassinato.
Delegado Fábio Costa, do PP, acusa o governo de Alagoas de não tomar medidas efetivas para melhorar a segurança pública do estado, afirmando que a violência está se manifestando em locais antes considerados seguros pela população, como residências, praias e locais de trabalho.
Delegado Fábio Costa expressa preocupação com a escalada da...
Cometeram crimes e se sente mais segura ao saber que ficarão encarceradas até o cumprimento da pena.
Para Rosângela Moro, caso o Poder Executivo rejeite a matéria, vai comprovar que não conhece os desejos da população, mas garante que o Congresso fará valer sua decisão. Em sua crítica ao presidente Lula, a deputada opina que ele vive numa bolha partidária, citando o valor de R$ 20 mil dos convites para o jantar de 44 anos do Partido dos Trabalhadores.
Luciano Alves, do PSD do Paraná, expressa sua satisfação com a aprovação do projeto que resultou o fim da saída temporária de detentos. O deputado acredita que a medida contribuirá para acabar com a impunidade e proporcionará mais segurança à população.
Luciano Alves defende ainda o pagamento de adicional de fronteira para policiais civis, militares e guardas municipais. Autor de projeto nesse sentido, o deputado argumenta que os profissionais colocam suas vidas em risco para proteger a sociedade e, portanto, merecem reconhecimento e apoio financeiro.
Doutor Vitor Linhales, do Podemos do Espírito Santo, acredita que o fim das saídas temporárias de presos condenados ameniza a dor das vítimas de crimes. O parlamentar considera que a medida interrompe uma perversão jurídica que vai de encontro aos interesses da sociedade.
Dr. Vitor Linhales acrescenta que a aprovação é apenas o começo de uma batalha contínua contra a criminalidade. O próximo passo, segundo o deputado, é aprovar uma proposta que estabelece a emancipação compulsória para adolescentes a partir de 15 anos que cometerem crimes contra a vida de forma intencional.
Capitão Alden, do PL da Bahia, acredita que é preciso regulamentar a questão dos trotes em instituições de ensino superior para evitar abusos que possam causar constrangimento, coação ou riscos à saúde e integridade dos alunos. O parlamentar propõe a proibição de trotes que sejam promovidos de forma irresponsável, com punições para os envolvidos em excessos.
Capitão Alden aborda ainda a violência em Salvador, destacando a invasão de bairros por facções criminosas, organizações como o PCC e Comando Vermelho. O parlamentar defende medidas enérgicas por parte do Poder Executivo, além de projetos de lei que agravem as penas para os membros de facções criminosas.
Justiça.
Para Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, é preciso afastar os militares da política e restringir seu papel à defesa da soberania nacional, citando o envolvimento de coronéis, majores e generais na articulação de um golpe de Estado. O deputado exige que os militares deixem a carreira caso queiram concorrer a cargos políticos.
Além disso, Carlos Zaratini propõe mudanças constitucionais para retirar a chamada garantia da lei e da ordem do artigo 142 da Constituição Federal. O parlamentar lembra que militares queriam se valer justamente da GLO para tomarem o poder em janeiro de 2023.
Câmara avalia permissão para que guardas municipais abordem e revistem suspeitos de crime. O repórter João Gabriel Freitas tem mais informações.
A proposta também determina que os itens relevantes para a investigação encontrados durante a revista podem ser considerados como prova. Segundo a legislação atual, a guarda municipal atua principalmente na proteção de bens e locais públicos da cidade. Já a Polícia Militar é uma força estadual que tem mais deveres e maior abrangência. Por exemplo, podem conduzir investigações próprias, recolher provas e exercer mandados de busca e apreensão. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, existem mais de 85 mil profissionais atuando em guardas municipais no país. O levantamento também indica que 1.261 municípios contam com esse tipo de segurança. O texto que altera o Estatuto Geral das Guardas Municipais foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. O relator na comissão, o deputado Albuquerque, do Republicano de Roraima, defende que a medida proporciona melhores condições de trabalho às guardas municipais. O parlamentar argumenta que, na prática, esses profissionais já exercem um papel parecido com a polícia, mas são limitados pela lei. Para o deputado Albuquerque, o projeto dá legitimidade jurídica ao grupo.
Ele vai dar ao guarda municipal a sua legitimidade de agir como polícia efetiva, de encontrar o meliante em flagrante ou em suspeita e, a partir dali, ele prender e esse cara seja enquadrado na lei. Olha, existe um vácuo sim, porque há interpretação de tribunais. Tribunais julga que ele estava agindo dentro da lei, outros tribunais falam que ele não estava agindo dentro da lei e precisávamos regulamentar essa lacuna que existia.
Caso aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o projeto que autoriza os guardas municipais a abordar e revistar suspeitos de práticas criminosas pode ir diretamente ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Homenagem. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, menciona o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial e informa que a data foi escolhida em referência ao regime de segregação racial que existiu na África do Sul. Na opinião da deputada, a data demonstra aos parlamentos ao redor do mundo a importância de combater o racismo e o preconceito.
Benedita da Silva ressalta o lançamento do Plano Juventude Negra Viva do governo federal, que busca reduzir as vulnerabilidades do segmento e a violência alicerçada no racismo. A parlamentar celebra a responsabilidade com os segmentos sociais demonstrada, segundo ela, pelo atual governo.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, informa que o Dia Mundial da Obesidade, no início de março, tem como objetivo alertar para o aumento constante dessa condição de saúde em vários países. A parlamentar chama a atenção do Congresso para a elaboração de políticas públicas que ajudem no combate do problema, que já atinge mais de 1 bilhão de pessoas no mundo.
Juliana Cardoso também exalta o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial e elogia o governo federal pelo lançamento do Plano de Juventude Negra Viva. A deputada explica que a iniciativa é um esforço para reduzir a vulnerabilidade enfrentada pela juventude negra e amenizar a desigualdade racial no país.
Relações Exteriores.
Projeto que dispensa americanos, canadenses e australianos da exigência de visto para entrar no Brasil pode ser votado pelo plenário caso o governo não cumpra acordo sobre nova data de início da exigência da formalidade. O repórter Antônio Vital acompanhou a discussão em torno do tema.
Está na pauta de votação do plenário da Câmara projeto de decreto legislativo que revoga a exigência de visto de entrada no Brasil para os turistas dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália. O projeto revoga decreto do governo Lula que retomou a necessidade do visto com base no princípio da reciprocidade, já que esses países exigem visto de entrada para brasileiros. Os vistos tinham sido dispensados em 2019, no governo Bolsonaro. No ano passado, a dispensa foi revogada e o visto passaria a ser exigido a partir de 10 de janeiro, com o argumento de que o Brasil apenas exige desses países o que esses países exigem dos brasileiros. E em dezembro do ano passado, o projeto que acaba com a exigência, assinado por 9 deputados da oposição, ganhou regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Desde então, entrou na pauta de votações 2 vezes, e nas 2 vezes foi retirado o pedido do governo, em troca do adiamento da exigência dos vistos. Em dezembro, o governo concordou em adiar a exigência dos vistos de 10 de janeiro para 10 de julho. No início de janeiro, porém, decreto do governo estabeleceu como data para a exigência do visto 10 de abril, o que fez com que o projeto reentrasse novamente na pauta de votações. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, um dos autores da proposta, disse que o governo não cumpriu o combinado e a exigência de visto prejudica o turismo nacional.
A política da reciprocidade ela é antiga e necessária na diplomacia. Acontece que há outro princípio que está acima do da reciprocidade, que é a defesa do interesse nacional. O estado das Alagoas, que é um estado que recebe poucos turistas estrangeiros, como os demais do Brasil, será prejudicado ainda mais com essa exigência de visto, porque o turista americano, canadense, australiano, estes turistas vão preferir outros países menos burocráticos.
A votação do projeto foi novamente adiada depois que o governo se comprometeu a prorrogar a exigência dos vistos para 10 de abril de 2025 e não mais 10 de abril de 2024. Para o deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, o princípio da reciprocidade na exigência de vistos é caso de soberania nacional.
Não há sentido algum que o Brasil abra mão deste princípio consagrado no direito internacional. Por quê? Se o brasileiro, para entrar nestes países, precisa de visto. Porque estes cidadãos destes países, para ingressar no nosso território, há um custo baixíssimo, não se obrigue, portanto, que eles tenham a necessidade de visto.
Depois da apresentação do projeto que suspende a exigência dos vistos, o Japão, um dos países que também seriam beneficiados pelo fim da exigência, de acordo com o texto original, dispensou a necessidade de vistos para brasileiros. Deputados da oposição defendem que o projeto que dispensa os vistos seja votado antes de 10 de abril, caso o governo não cumpra o acordo de adiar a medida. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, refuta a informação vinculada na mídia segundo a qual haveria um piso de investimentos no orçamento de 2025. O deputado explica que os valores citados na matéria dizem respeito à elaboração do orçamento e não à execução, ou seja, os recursos poderão ou não ser utilizados.
Mauro Benevides Filho critica veto do governo a uma emenda que propunha regras para o contingenciamento de investimentos e cobra mais efetividade do Congresso em questões relativas a investimento público. O deputado lamenta a falta de debates em torno da proposta orçamentária e destaca a importância da nova lei de falências em tramitação na Câmara.
Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, defende a revitalização da indústria naval brasileira, destacando a importância estratégica desse setor para a economia nacional, a geração de empregos e a soberania do país. O deputado conta que já se reuniu com representantes do governo para discutir o assunto.
Alexandre Lindemeyer também atenta para problemas no fornecimento de energia elétrica no Rio Grande do Sul, especialmente após a privatização da empresa responsável pelo serviço em 2022. O deputado pede mais fiscalização por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica para garantir um fornecimento de energia mais eficiente e confiável.
Desenvolvimento Regional.
Ulisses Guimarães, do MDB, parabeniza a cidade mineira de Caldas, que completou 211 anos de emancipação no dia 27 de março. O deputado destaca a inauguração do polo esportivo, iniciado quando o congressista era prefeito da cidade, como presente para todos os cidadãos caldenses.
Ulisses Guimarães cumprimenta a gestão municipal pela entrega de uma nova escola no distrito de Laranjeiras, em Caldas. O parlamentar ressalta o compromisso da administração local com a educação e com os jovens e se compromete a trabalhar em conjunto com os gestores para garantir a continuidade do crescimento e prosperidade do município mineiro.
Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, propõe medidas para garantir mais transparência na aplicação dos recursos públicos, especialmente em obras emergenciais. Ele argumenta que somente com transparência total é possível evitar a corrupção e garantir que o dinheiro público seja investido de maneira adequada.
Amon Mandel acusa o governo federal de ainda não ter prestado o devido auxílio às vítimas de desabamentos que ocorreram em Manaus em março do ano passado. Segundo o deputado, apesar das promessas e anúncios de envio de recursos, nenhum auxílio concreto chegou à comunidade afetada pelas fortes chuvas.
Previdência.
Está passando pelas comissões da Câmara a proposta que define regras para a aposentadoria de servidor público com deficiência. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Paula Moraes.
A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara aprovou uma proposta que define regras para a aposentadoria do servidor público com deficiência. As normas se aplicam a servidores públicos da União, a juízes federais e a membros da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público da União. O projeto define o servidor público com deficiência como aquele que ocupa cargo efetivo na administração pública federal e possui impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais de longo prazo que dificultem a plena participação na sociedade. O texto aprovado assegura a aposentadoria voluntária do servidor com deficiência que comprovar, no mínimo, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que se dará o afastamento, considerando-se as seguintes condições: pessoa com deficiência grave aos 25 anos de contribuição e 55 anos de idade, se homem, e 20 anos de contribuição e 50 anos de idade, se mulher. Deficiência moderada para homens, 29 anos de contribuição e 57 de idade, e mulheres, 24 e 52 anos, respectivamente. Deficiência leve, 33 anos de contribuição e 60 de idade para homens e 28 e 55 para mulheres. E independentemente do grau de deficiência, aos 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher, desde que possua pelo menos 15 anos de contribuição com comprovada deficiência no período. A proposta estabelece ainda que a contagem de tempo de contribuição na condição de servidor com deficiência deverá ser comprovada conforme regulamento a ser editado pelo Executivo. Servidores que adquirirem deficiência ou tiverem o grau alterado após entrar no serviço público terão os parâmetros proporcionalmente ajustados, considerando os anos com e sem deficiência. Pelo projeto, no cálculo da aposentadoria do servidor com deficiência, será utilizada a média simples dos 80% maiores salários de contribuição, atualizados monetariamente e limitados ao valor máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, hoje R$ 7.786,02. A relatora da medida na Comissão de Previdência, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ressaltou que o texto vem regulamentar uma necessidade já prevista na Constituição Federal.
Era uma obrigação constitucional que o governo nunca apresentou. Passaram-se, imagina, da Constituinte, desde 88, nenhum projeto foi apresentado. O senador Paulo Paim apresentou um projeto, esse projeto foi votado no Senado, veio para cá. Outros projetos, deputado Ricardo, e outros projetos foram anexados a esse projeto. E hoje, enfim, aqui na Comissão de Previdência, que é a Comissão de Estado da Matéria, nós conseguimos aprovar o nosso relatório.
A avaliação biopsicossocial para constatar a deficiência deverá considerar, de acordo com o texto, impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, limitações no desempenho de atividades e restrições de participação. O projeto, que define regras para a aposentadoria do servidor público com deficiência, ainda precisa ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação, de Constituição e Justiça e pelo Plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Saúde.
Na visão de Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, o Congresso precisa aumentar as penas para quem comete violência obstétrica. A deputada argumenta que o país não pode permitir que parturientes sejam desrespeitadas e constrangidas em um momento tão especial da vida.
Soraya Santos também pede a participação das vereadoras na fiscalização das condições das maternidades brasileiras e na divulgação de informações sobre o tratamento dado às crianças. Ela alega que o pleno exercício da cidadania só acontece com a cooperação entre os diferentes níveis do governo.
Educação.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, presta sua solidariedade ao cardeal Orani Tempesta pela intervenção na Pontifícia Universidade Católica, PUC, do Rio de Janeiro, em resposta à defesa da descriminalização do aborto e da mobilização social em torno do tema feita pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, em aula magna da instituição.
Bia Kicis elogia a atitude do cardeal e destaca a importância do apoio a ele por parte de quem defende valores pró-vida. Ela afirma que a maioria do povo brasileiro é contra o aborto e, em sua interpretação, a discriminação é uma agenda globalista, defendida por alguns membros do judiciário e pela esquerda.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.